Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann. Ligando o microfone, a gente fala. Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Frânio Vanderlei. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte de rádio, ouvinte da rádio Eldorados, 107,3 FM. Aí se abate o craque.
Vamos começar, Neumann, falando um pouquinho da relação da política com a economia. Com a queda do dólar e a subida da bolsa, o mercado de capitais comemorou efusivamente a pesquisa da CNT-MDA, que foi divulgada ontem, que praticamente repete a diferença registrada antes por Ibope, também pelo Datafolha, na corrida presidencial. Para você, qual a sua avaliação? Não é cedo demais para a comemoração?
Bom, estamos bem perto, né? Hoje, terça-feira, no domingo, já vai ser o pleito, né? A disputa. Hoje é dia 23, faltam 5 dias. E o mercado lida com o dia a dia. Né? As pesquisas têm demonstrado basicamente uma posição estável. Né? Ontem foi divulgada uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, feita pela MDA, dando Bolsonaro com 57% e Haddad com 43% dos votos válidos. Nessas pesquisas é muito importante saber qual é o feeling do eleitor, né? Porque o eleitor está sempre bastante ligado na eleição, né? E o feeling dessa pesquisa é de 74,4% acreditando que o Bolsonaro vence e 14,6% que Fernando Haddad vence. Por causa disso, o dólar encerrou o pregão, né, mais 68 centavos, uma queda de 0,73%, e o Ibovespa valorizou 1,63%. O mercado realmente continua apostando no óbvio, que seria a vitória do Bolsonaro sobre o Haddad. Isso nós vamos ter que esperar para ver, porque, inclusive, isso é pesquisa, né? Como gostava de dizer Antônio Carlos Magalhães, a pesquisa que vale mesmo é a pesquisa da contagem dos votos na urna, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O Neumann, o encerramento de quase 70 páginas de apoio a Jair Bolsonaro pelo Facebook, você acha que produz algum efeito negativo na votação anunciada no segundo turno para o presidenciável do PSL? Ou, enfim, não vai fazer muita diferença?
O Facebook removeu ontem um grupo de 68 páginas e 43 contas da rede social, que formava a principal e mais influente rede de apoio e difusão de ideias de Jair Bolsonaro. De acordo com o Facebook, essas páginas, que pertencem ao mesmo grupo, chamado Raposo Fernandes Associados, violaram as políticas de autenticidade e spam, criando endereços falsos e múltiplas contas com os mesmos nomes para administrar os grupos. O conteúdo compartilhado pelas páginas não teve influência sobre a decisão do Facebook, é o que eles dizem. Isso aí foi feita uma denúncia aqui no Estado, no dia 12, mostrando que o grupo atingiu um alcance tão grande nas redes sociais que superava em nível de interação no Brasil a soma dos índices de páginas de famosos, né? Feita em parceria com a Organização Internacional de Campanhas de Mobilização, AVAS. A reportagem indicou que, num período de apenas 30 dias, os endereços alcançaram 12 milhões e 600 mil interações no Facebook, ou seja, o total de reações a postagens, comentários e compartilhamentos. Antes de 1 milhão e 100 mil de Neymar, 442.500 da Madonna. Eu queria aproveitar a ocasião para pedir que o Facebook tomasse conta também. Os perfis falsos são feitos em meu nome. Eu vivo reclamando, já entrei na justiça várias vezes, mas o Facebook não tem o mesmo zelo que tem em relação a contas comuns e pobres mortais, como em relação a contas que envolvam um noticiário bastante forte, bastante intenso. Né? São dois pesos e duas medidas. Raíssa Abac e o craque.
Ô, Neumann, vamos falar ainda de uma notícia que veio do fim de semana e está se desenrolando, né? Que foi aquela fala lá do deputado Eduardo Bolsonaro. Depois ele disse que foi piada, uma brincadeira. Filho aí do candidato à presidência, o Jair Bolsonaro. A respeito do fechamento do Supremo, é disso que a gente está falando. Por um soldado e um cabo. Como é que você vê também as reações a tudo isso que aconteceu?
Eu acho que para quem está cartando marra de ser a própria razão da democracia, o Supremo está se doendo por assuntos sem o menor valor. Né? Uma piada no filho do Bolsonaro, pelo fato de ser filho do Bolsonaro, o Dias Toffoli está no exterior e aí saiu em defesa do Supremo, afirmando que atacar o poder judiciário é atacar a democracia, né? E que a Suprema Corte é uma instituição centenária e essencial ao Estado Democrático de Direito, não há democracia sem o poder judiciário. Alexandre de Moraes quer que a Procuradoria-Geral investigue. Investigar o quê? Isso tudo é muito ridículo, né? Aliás, quem definiu melhor mesmo foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Otávio Noronha, que diz que as pessoas estão exagerando e superdimensionando. Eu acho até que ele está sendo cavalheiro com os colegas. Não há nenhum risco do Brasil ter a democracia arranhada. E esse risco não há porque o povo está votando. O Supremo é muito frágil pelas próprias atitudes. Né? O Gilmar Mendes tem uma escola superior, ele ganha um dinheirão, mora mais em Lisboa do que no Brasil, para se livrar do assédio do povão, né? O Toffoli acaba de soltar o Zé Disseu. O Zé Disseu disse que o PT ia extinguir o judiciário. Eu não me lembro de ter visto nenhuma manifestação do Toffoli, né? Nem do Toffoli, nem dos outros. O decano Celso de Mello, né? O inefável Marco Aurélio Mello, né? Que não são parentes, né? Todos eles muito preocupados. E o Celso de Mello disse que é inconsequente e golpista o Eduardo Bolsonaro, um deputado, pelo simples sobrenome dele, está ganhando muita exagerada projeção. Né? Aliás, o Jair Bolsonaro mandou uma carta para o Celso de Mello, o decano, né, a respeito disso, dizendo que o Supremo é o guardião da Constituição, que é óbvio, né? E que todos temos de prestigiar a corte. Ele é candidato, ele pode dizer isso. Eu estou aqui batendo, né? Porque eu não acredito, eu não confio. O Supremo não é o que ele pretende ser. É um exagero, e, aliás, é um exagero comprovado por atitudes como a de Ricardo Lewandowski, que rasurou a Constituição para que a Dilma pudesse disputar e, felizmente, perder feio a eleição em Minas. O Gilmar Mendes, que fica soltando ricaços aí, ligados à parentela da mulher, etc. E ele mesmo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Toffoli, Marco Aurélio e Celso de Mello, que defendem uma interpretação da Constituição que não está no texto. É aquele negócio de que é preciso cumprir trânsito em julgado para uma pessoa ser presa, que isso não está no texto da Constituição. O texto da Constituição diz que uma pessoa não pode ser considerada culpada. Eu não sei que gramáticos eles consultaram, em que dicionário está escrito que considerar culpada é a mesma coisa de ser presa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que levou, na sua opinião, Neumani, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a definir nas redes sociais como inacreditável o anúncio feito pelo candidato do PSL à presidência, que baniria e ainda mandaria prender os líderes vermelhos, referindo-se aos adversários antes comuns a eles, né, do PT?
O Fernando Henrique está muito ativo na rede social, que é um negócio de velho descobrindo rede social, né? Ele está curtindo, né? Ele está jogando fora todo o seu desconhecimento sobre ciência política, né? Porque é absolutamente absurdo você já fazer comparação com o fascismo, com o nazismo, e vou voltar a tratar disso, isso é elementar. Né? O Brasil não tem aquelas tropas de choque do nazismo e do fascismo, nem o Bolsonaro está propondo isso. O Brasil não tem aquele massacre da Noite dos Cristais, né? não existe. Ao contrário do que acontecia com Hitler, no nazismo, matou 6 milhões de judeus, o Bolsonaro vive enrolado na bandeira de Israel e é criticado pela esquerda porque quer trocar o lugar da embaixada, imitando o Trump, né, de Tel Aviv para Jerusalém. O Fernando Henrique, o problema do Fernando Henrique era meu ídolo, porque era, né, meu ídolo, porque ele fez a maior revolução social do Brasil com o Plano Real. Depois ele cometeu o maior equívoco político da história, que foi a reeleição, até de forma que é muito contestada pelo PT, o PT que ele vive elogiando ele agora, diz que ele comprou a eleição, né? E o certo é que com isso ele virou um páreo político. Eu não sei porque é que o Haddad vive bajulando tanto ele para ver se ele apoia. O apoio do Fernando Henrique pode tirar a voto, não acrescentar. Pelo menos é o que eu vejo aí na rua. Ele disse que tem um muro que o separa do Bolsonaro. O muro está separando do Brasil, que não vê que ele... Essa tentativa dele intervir na política é uma tentativa que funciona pelo contrário. Se ele apoiar o Haddad, que eu acho que no fundo ele vai fazer isso só na hora de votar, vai votar no Haddad. Mas se ele apoiar, o Haddad vai perder mais votos, porque ele já está perdendo, viu?
O Neumann, de vez em quando você tem falado aqui de ordens judiciais, da justiça eleitoral mesmo, que não são cumpridas. Agora saiu mais uma do ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, para que a UNE, União Nacional dos Estudantes, remova postagens aí contra o Jair Bolsonaro. E aí, tem cara de que vai ser cumprida?
O que acontece é que a União Nacional dos Estudantes é uma pessoa jurídica de direito privado, financiada com recursos públicos. E ao se manifestar politicamente, ela configura um abuso do poder econômico. Na página oficial, né, da entidade, foram vinculadas uma notícia, motivos para não votar em Bolsonaro e UNES. A UNES, ABES e a NPG assinaram carta contra o ódio, um vídeo em que a diretoria se manifesta contra o candidato do PSL. O Banhos apontou que a lei das eleições proíbe a veiculação de propaganda eleitoral na internet em página de pessoas jurídicas, com ou sem fim lucrativo, e determinou que a página oficial da UNE retire um link do site que a direciona para um perfil do Facebook chamado Bolsonaro Não. Você, Raiz, todos nós que somos jornalistas, nós temos muita repulsa a esse advérbio não, porque o não significa uma rejeição, não significa uma exclusão. O não é sinônimo de preconceito, né? Você não pode afastar, elimine. Agora, isso aí é um problema da mãe. O Sérgio Banho faz muito bem tirar a página, mandar tirar a página. Agora, se tirou ou não tirou, eu não sei, porque eu não vi ainda essa propaganda, estou só vendo aí o noticiário e comentando o noticiário. Carolina Colim, tim-tim por tim-tim.
Muito bem, queria saber ainda como você definiria o voto crítico da candidata derrotada, né, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, ao candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno. Ela que fez essa sinalização ontem, né, na segunda-feira.
Carolina, você está desprezando o seu verdadeiro mestre, Carolina.
Verdadeiro
quem tem que... Mestre. Então, é o nosso Raiz Abac,
Carolina.
Raiz Abac, nosso mestre. O rei do trocadilho. Como é, se o Raíssa não puder explicar isso, como é que eu vou explicar? O que é que é diabo um voto crítico? Porque você chega lá na urna...
Eu tenho uma sugestão, você... Neumann, eu tenho uma sugestão.
Olha, pois é, então, é isso que eu estou lhe pedindo.
Pelo amor
não,
de Deus,
mas
Deus,
é sem trocadilho,
estrua,
bota uma carinha.
Sabe
aquelas carinhas do Facebook? Bota uma carinha, digita o número
Como é que chama aquilo? Emojis?
Emojis, põe uma opção
emoji
de carinha.
É Carolina, emoji?
Emoji. Mas carinha do quê?
Emoji.
Não tem uma que você
feia.
Tá. Tem uma lá que você tá com lágrima e sorriso.
Amuado. Não tem uma carinha de amuado?
Amuado é bom.
Amuado, assim. Amuado, né? Uma carinha de amuado. Aliás, nem original a Marina consegue ser. Né? Marina é um desastre político. Por que não tem uma pessoa, um marido, alguém próximo, para dizer para ela: vai, tira, vai para se aposenta, filha. Toda eleição é um vexame. A próxima eleição, será que vão ter que inventar voto negativo para ela? Hein? As pessoas vão... Já que ela expressa voto crítico, quem sabe vão poder expressar rejeição, né, na máquina. E já rejeita aí, 70%, 80% rejeita. Né? Ela disse o seguinte, viu, Carolina? Diante do pior risco iminente de ações que, como diz Hannah Arendt, destroem sempre que surgem, precisava citar a Hannah Arendt, a grande filósofa da banalidade do mal, banalizando o mal para falar de uma coisa tão arrastada. É aquele negócio da pessoa que quer demonstrar a erudição, né? O próprio voto crítico, né? A ideia do emoji é muito boa. É uma emojizinho de uma moeda. Ela bota o número 13 e aí bota o emoji, né? Que ela vai fazer oposição democrática a uma pessoa que, pelo menos, e ainda bem, não prega a extinção dos direitos dos índios, a discriminação das minorias, né? A repressão aos movimentos, o aviltamento ainda maior das mulheres, negros e pobres, o fim da base legal e das estruturas de proteção ambiental, que é o professor Fernando Haddad. Ô, Afrânio, você tem como ressuscitar aí a gargalhada do Rabugento, Afrânio? A Marina é a própria Rabugenta, então ela merece uma gargalhada do Rabugento. Tem não? O Afrânio, deixa ela aí na gaveta, aí, porque o próximo comentário eu também vou pedir uma gargalhada dele.
Vai se abate, o craque. Eu tava pensando nisso mesmo agora, pensando na mesma coisa. Porque o comentário é sobre uma declaração do secretário-geral do TSE, Estevão Waterloo, que aliás me lembrou Napoleão, não sei porquê.
Não se perca pelo nome.
Me lembrou Napoleão Bonaparte.
É a batalha da derrota do Napoleão Bonaparte, pois da Bélgica. É. Derrota, aliás, uma derrota para o Duque de Wellington, né? Amigo do Almirante Nelson, não é isso?
Porque... história, um pouco de história. Mas é que é o seguinte, o ministro aí, o secretário-geral, né, na verdade, o Waterloo, disse ontem que a Justiça Eleitoral está fazendo um trabalho belíssimo no combate à disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Exagerou um pouquinho ou não?
Eu me amo, não posso mais viver sem mim. O cara chamado... Tá certo que eu sou neumônio, é complicado meu nome, né? Mas o cara chamado Waterloo, né? O próprio símbolo da derrota, o símbolo internacional da derrota, vem dizer que é belíssimo, um trabalho. O que é que até agora a Justiça Eleitoral fez que preste? Qual é o trabalho belíssimo que a polícia, que a Justiça Federal já fez em qualquer eleição? A respeito dessa história aí de notícias falsas, eu já me posicionei ontem, inclusive eu li um pedaço aí do artigo do colega Hélio Schwartzman, que é brilhante, fazer o seguinte, isso é impossível você acabar com um boato, com um mexerico, com uma futrica, e ainda mais reproduzida de forma veloz. E aí acontece aquelas coisas que eu vivo denunciando aqui, desses grupos que mandam, esses grandes grupos financeiros riquíssimos que mandam nessas redes sociais, né? O principal deles, que é o do Facebook, né? Tem um filme sobre a história dele, redes sociais, que é um filme belíssimo, mostrando o canalha que ele é, né? O Zuckerberg. Então, é o seguinte, vamos dar mais um... Vamos só matar a saudade mais do Rabugento para a gente seguir em frente, né? Vamos lá, Afrânio. Carolina, por falar em WhatsApp, que é uma rede social também, né? Vamos então, pergunta aí, faça aí, por favor, a última pergunta.
Então, eu queria saber se você acha que o governador reeleito da Bahia, o Rui Costa, né, que é do PT, ele teria violado mesmo a legislação eleitoral, como acusou o partido adversário, DEM, né, por ter dado por WhatsApp instruções a prefeitos correligionários para providenciarem transporte público para evitar o alto índice de abstenção na eleição de domingo.
Quando eu vi essa notícia, ontem eu comentei lá com o Emanuel Bonfim no Estadão às 5, eu confesso que eu não vejo assim um crime eleitoral, né? Porque isso aí é um crime eleitoral, sim. Eu estou fazendo uma brincadeira. Na verdade, é um crime eleitoral. Agora, é o crime eleitoral mais cometido na história do Brasil. Mas o que me chamou a atenção, viu, Carolina? É que a Bahia vai da esquerda para a direita, mas continua sendo o vice-reino de Tomé de Souza, que chegou na Bahia lá no século XVI. Né? O último ocupante teve, né, o Juraci Magalhães, um monte de vice, mas teve o grande vice, foi o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, né? O ACM mandou na Bahia durante a ditadura, depois durante a Nova República, e agora quem manda na Bahia é um rei chamado Jaquinho, nem baiano ele é, viu? Era um líder sindical da área do petroleiro, se instalou na Bahia, e hoje ele é o Toninho Malvadeza da esquerda, é o Jaquinho Wagner. E o Rui Costa é um discípulo do Jaquinho Wagner, o Antônio Carlos Magalhães da esquerda, né? O Toninho Malvadeza, o Toninho Ternura da esquerda, né? Estão mandando os prefeitos providenciarem transportes públicos para evitar o alto índice de abstenção. E outra coisa que me ocorreu foi o seguinte, né? Há um combate aí violentíssimo à neutralidade, né? Porque tem muita gente que não vota no Bolsonaro, mas também não vota no Haddad, aí no Lula Haddad, né? Aí o pessoal da esquerda está furioso. Agora existe um grande combate à neutralidade. Eu me lembro, desde a minha infância, que o símbolo da neutralidade para mim era a Suíça. Quer dizer que a Suíça deve ser um inferno comparado com o Brasil, o país dos poucos neutros, né? Quer dizer, e como é que faz com o nêutron lá no átomo, não é verdade? Agora, eles podiam também fazer uma campanha furiosa contra a abstenção, dizer que o cidadão que não for votar é um canalha vendido à direita, um discípulo de Trump, uma pessoa para ser xingada no próximo show do Roger Waters, do Pink Floyd, etc, etc, né? É isso aí, a Bahia continua na base do voto de cabresto. Antigamente, o voto de cabresto era do coronel Antônio Carlos Magalhães. Agora, é do Jaquinho e de seu discípulo Rui Costa. Agora, sabe o que é que vai acontecer com isso? O trabalho belíssimo da Justiça Eleitoral não vai fazer nada, nada, absolutamente nada, Carolina Ercolim. Vamos contar que é melhor, antes que eu dispare mais alguma piada infame.
Eu quero falar de um cara que faz aniversário hoje, você não quer falar dele?
Cara que faz aniversário hoje.
Ele fala assim, entende?
Entende? Esse cara. Desculpe, não é cara. Ele é.
O cara.
O cara. Ele é o cara.
78,
Eu me orgulho de tê-lo visto jogar, viu?
78 anos. Pelé.
Infelizmente eu não vi o Garrincha, mas vi Edson Arantes Nascimento. Pelé. O maior jogador de futebol da história. O responsável, em parte, pela minha paixão por futebol. Felizmente, quando eu vim morar em São Paulo, em 70, eu pude ver, inclusive, aquela lambança lá do Morumbi de Santos e Portuguesa, que o Armando Marques errou a contagem, não aprendeu a contar até 5, né? E teve que dar o título para o Santos e a Portuguesa.
6-6.
Mas vi um gol que o Pelé fez. Rapaz, eu vi um gol que o Pelé fez na Argentina, no Maracanã, na véspera de ir para a Copa de 70, que aquilo é para pôr na antologia um gol no goleiro do Santos, que era o goleiro argentino, o Cerros, né? Ele meteu uma bola por cima e foi no meio da defesa, foi uma coisa uma coisa linda, uma coisa... Pelé, que Deus lhe dê muita vida, muita saúde, muita felicidade. Ainda bem que você lembrou. Eu também me lembro de um time que enfrentava o Pelé, viu?
Eu lembro.
Sabe como é que era? Você lembra como é que o time que enfrentava o Pelé era? Leão... Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia,
sim.
Edu, César Maluco, Leivinho e Ney.
Boa.
Você lembra desse time?
Lembro.
Hein?
Por causa desse time que eu virei parmeirense.
Foi por causa desse time, hein?
Desse time aí.
Eu pensei que você tinha virado palmeirense com o time do Valdir, de João Santos, João Matias.
Não. E tinha o Fedato, que entrava e fazia gol também, né? O Fedato.
Era o mascote, aquele que entrava na reserva para fazer o gol. Então, parabéns ao Pelé, que Deus lhe dê ainda muita vida e te recupere a saúde. Grande ídolo. Por essa sorte da vida, eu sou amigo do Dr. Eduardo Gomes, que é amigo do Pelé, e eu participei de uma festa numa boate chamada Whisky, dos 50 anos do Pelé. Olha que eu tô velho, hein, cara?
50 anos, hein?
50 anos do Pelé na boate Whisky, ali na Bela Vista. Então, Carolina, vamos contar algo que o Pelé fazia num jogo só. 3 gols.
É 3?
É 2.
É 1 e vamos pedir música do Fantástico. Em pé!